E aí, people, tudo beleza? Aqui quem fala é Matheus Siqueira e estamos começando mais um Specific Cast. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, ela que é médica, infectologista e minha professora maravilhosa da faculdade, a doutora Rosângela do Socorro Pereira Ribeiro.
Bom dia, Matheus, bom dia a todos, obrigado pelo convite, estamos aqui.
Eu chamei ela aqui hoje para falarmos sobre uma especialidade médica que tem o papel de diagnóstico, tratamento, prevenção e o acompanhamento de doenças infecciosas e parasitárias, sejam elas causadas por vírus, prions, bactérias, protozoários, parasitas e até mesmo animais. Sim, nós vamos falar hoje sobre a especialidade médica da infectologia, a área que a doutora ela domina com maestria e que eu estou ansioso para conhecer mais. Então vamos lá, doutora, falar um pouco mais sobre a sua área e também conhecer um pouco a senhora melhor?
Vamos lá.
Mas antes de iniciarmos o episódio, eu gostaria de deixar um recado rápido para você. Se você quiser escrever um e-mail para o programa, para deixar sua opinião, alguma sugestão sobre como possa melhorar, ou então sobre até mesmo temas que eu posso estar trazendo aqui para vocês, críticas, ou então falar sobre algo que foi discutido em episódios passados, é só mandar um e-mail para mim no mspecificcasts@gmail.com. E com certeza nós vamos ler, e quem sabe seu e-mail pode até ser lido no episódio seguinte, certo? Eu vou deixar também aqui na descrição o e-mail certinho para que você possa mandar. Então, te espero lá e é isso, vamos para o episódio. Então, doutora, a primeira vez que eu ouvi falar dessa especialidade foi vendo aquele seriado de TV bem famoso, o Dr. House. Eu não sei se a senhora já assistiu.
Não, nunca assisti, não.
A senhora nunca assistiu? Pois então, ele é um médico, um infectologista, e eu pensava que a medicina era daquele jeito mesmo, que os médicos eles faziam tudo, desde diagnosticar, dar os medicamentos, levar pra exame, trazer de volta os exames, e até mesmo invadir a casa das pessoas, porque na série, o Dr. House, ele manda os médicos invadirem a residência das pessoas pra procurar a causa, o patógeno que tá causando aquela doença. Mas aí, depois que eu entrei pro curso, eu vi que não era bem desse jeito, eu fiquei até um pouco decepcionado. Mas assim, pra mim é uma experiência maravilhosa fazer parte de tudo isso. E eu queria saber um pouco mais sobre a senhora, do seu currículo, área de atuação, onde a senhora fez faculdade.
O meu nome é Rosângela do Socorro Pereira Ribeiro. Eu formei pela Universidade Estadual do Pará e fiz a minha residência em infectologia pela Universidade Federal do Pará. Tenho mestrado pela USP, pelo IPEN, que é o Instituto de Pesquisa Energética e Nuclear. Eu fui coordenadora do curso de medicina aqui do ITEPAC no período de 2015 a 2017, coordenei a disciplina de Clínica Médica 1 durante bastante tempo, isso aí o ano passado. Também já atuei como preceptora da residência médica de Clínica Médica, a residência aqui da Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, que é em parceria com o ITEPAC, no período de 2014 a 2016. Atualmente, eu atuo no Hospital Regional de Araguaína e, como você falou no início, eu sou professora, né, de algumas disciplinas da Unitepac.
E doutora, de onde veio essa paixão por ensinar e também pela medicina em si?
Na verdade, a paixão pela medicina é desde pequena, que não é o caso da paixão pela docência, que eu lembro muito bem que na época da faculdade nós tínhamos um grupo e eu tinha um amigo chamado Raimundo Lonato e ele falava, nossa, quando eu formar eu quero ser professor, é uma coisa que eu quero fazer. Eu falava, nossa, Lonato, eu não acredito que você quer fazer isso. Você não tá vendo, ó, o professor ali em cima, ali na frente falando, a gente tá aqui, ó, um desenhando a careta dele, o outro dando apelido pra ele. Você quer estar lá nessa posição? Você é maluco. E aí, na verdade, as coisas foram acontecendo. Quando o Interpac chegou aqui, me convidaram. Aliás, muita gente levou currículo. Eu falei, não vou levar, porque eu não quero isso. Acho que eu não nasci pra isso. E aí, o coordenador da semiologia, na época, me chamou para entrar na cadeira. Eu falei, não quero, eu não tenho didática, eu acho que eu falo muito rápido. E aí ele tentou me convencer, eu falando não, e aí já ia embora. Aí me deu uma coisa de falar assim, se fosse só prática na beira do leito, até que eu aceitaria. Aí, então, pronto. Você vai ficar só com a prática na beira do leito. E a partir daí, fui me apaixonando. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E eu acho que, assim, é um compromisso que eu tenho com os alunos e com a própria sociedade. Da gente formar médicos cada vez mais preocupados em oferecer um bom serviço para a comunidade.
Bom, eu posso dizer que todo mundo que já aprendeu bastante com a senhora em sala de aula, ou então até mesmo nos hospitais, nos corredores, concorda comigo que a senhora é maravilhosa. A senhora acertou em cheio em se tornar uma docente.
Obrigada.
E, doutora, agora focando mais na sua especialidade, do que ela se trata, as funções, a importância, tem residência, pós-graduação, como é que funciona?
Bem, a infectologia, ela trata, como você falou, das doenças infectocontagiosas, né? Então, trata de todas as doenças infecciosas causadas por bactérias, por vírus, fungos, prions. E você pode atuar tanto em ambulatórios, como hospitais, clínicas particulares, clínicas de vacina, clínicas de medicina de viagem também.
Medicina de viagem? Como assim? Explica melhor isso, essa história.
Isso, a medicina de viagem é a medicina do viajante. Aqui a gente não tem, né? O que eu conheço mesmo tem em São Paulo, que são aquelas pessoas que vêm, por exemplo, de fora do país e querem conhecer a região amazônica, ou que vêm da região sul, que não tem as patologias infecciosas que a gente tem aqui nessa área de Amazônia legal. E aí você faz uma consulta, o especialista, que é o infectologista, para saber medidas de prevenção para você ir até essa área, né? É feito também a procura pelo cartão de vacina, são feitas as vacinas, as orientações, né? Como eu falei, não é muito difundido e é um campo que ainda não tem muitas regiões. Como eu falei, conheço mesmo só lá no Sudeste. Você pode também trabalhar em hospital, na comissão de controle, né, de infecção hospitalar. A importância é tanto no tratamento como na prevenção dessas doenças, né? Tem a residência médica, é uma residência médica direta. Atualmente são 3 anos de duração. Quando eu fiz, eram apenas 2 anos. No primeiro ano, a gente faz clínica médica. No segundo ano, fazia infecto. Atualmente são 2 anos de infecto.
Doutora, uma dúvida minha. Caso a pessoa que entrou e fez a residência de infectologia, ela quiser fazer alguma outra especialização que tenha como pré-requisito a clínica médica, esse 1 ano que a pessoa fez de clínica médica na especialidade de infecto, pode valer como pré-requisito em outras especialidades ou não? A pessoa ela tem que fazer primeiro a especialidade de clínica médica, que são 2 anos, para depois fazer a especialidade que ela realmente quer?
Eu acho que depende da especialização. Por exemplo, a maioria das especialidades, elas precisam de 2 anos de clínica médica para depois ir para a especialidade. Então, como a residência de infecto tem só 1 ano de clínica médica, então eu acredito que algumas você terá que fazer 2 anos de clínica médica para poder ir. Com relação à pós-graduação, eu nunca ouvi falar que existe a pós-graduação para infecto. E a outra forma de conseguir o título de especialista em infectologia é atuar no serviço de infectologia por um período de 5 anos. E depois desse período de 5 anos, você pega uma declaração e junta com todos os documentos que a Sociedade Brasileira de Infectologia pede e faz uma prova de título.
Assim também, né, como várias outras especialidades, é possível fazer isso.
Justamente.
E o que motivou a senhora a seguir essa especialidade?
O fato de eu gostar de saúde pública, sabe? Eu gosto muito de saúde pública e a gente vê que a maioria das doenças infecciosas estão dentro da saúde pública. E eu gosto também muito de atuar na prevenção. Então, essa parte de orientação, de buscar que o paciente entenda como funciona a doença dele, o papel dele, essa melhora, né? E uma outra coisa que me encanta é o fato de que a maioria das doenças são curáveis, com exceção da AIDS, né, que é uma doença crônica e que ainda não tem cura. A maioria dos pacientes, quando você dá alta ambulatorial ou hospitalar, você diz, ó, você está bem, você está curado. Então, no caso da malária, no caso da dengue, da leishmaniose visceral, da zika, chikungunya, são doenças que, na maioria das vezes, você não precisa que o paciente volte, que fique acompanhando, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, que a gente sabe que não tem cura, que é só controle, que o paciente tem que estar retornando, né?
Onde que se encontram as principais residências do país? Teria como a senhora elucidar essa questão para a gente?
As principais estão mesmo na região sudeste, principalmente em São Paulo, o Emílio Ribas é a principal do país, mas a gente tem a residência em praticamente todos os estados, né? No centro-oeste, a residência de infectologia de Goiás, de Goiânia, no HDT, é muito boa. Aqui na região norte tem duas residências boas, que é a do Pará, no Hospital Universitário João de Barros Barreto, onde eu fiz, e no Amazonas. Aqui na região amazônica, essa região da Amazônia Legal, o bom dessas residências é que você vê muito caso de doenças tropicais, que quem faz lá em São Paulo diz que atualmente a residência lá de São Paulo, ela foca principalmente nos pacientes com AIDS, não vê muita doença tropical. Pra lá, pra esses lados, é muito difícil. Eu tive um amigo, quando eu cheguei aqui, que fez lá no Emílio Ribas, infectologia, e ele dizia que quando chegava um paciente com malária lá, era um alvoroço. Todo mundo era chamado para ir ver o paciente. A maioria das vezes eram caminhoneiros, né, que vinham para essa região. E aí, muitas vezes, quando voltavam para casa ou quando estavam passando por lá, manifestavam os sintomas e aí era feito o diagnóstico. Aí chamavam não só os residentes de infecto, chamavam os residentes de clínica médica para viver, para discutir os casos.
Para a senhora, doutora, qual seria o perfil de alguém que quer seguir por essa especialidade, que tem o desejo de seguir essa especialidade? Qual é o perfil dessa pessoa?
Eu, assim, o principal é gostar de saúde pública, porque como a gente já conversou, muitas dessas doenças são doenças que são negligenciadas e o atendimento é basicamente pelo SUS, tipo medicamentos para malária, para as leishmanias, né? E está com a visão de que precisa ficar se reciclando e que o próprio Ministério da Saúde, ele oferece esses treinamentos. Então, tem que ter essa vontade, essa disposição para aceitar esses treinamentos, né? Porque a maioria das doenças, elas têm protocolos do SUS e o próprio SUS oferece esses treinamentos, né? Então, treinamento em malária, treinamento em leishmaniose tegmentar, treinamento em AIDS, porque tem os protocolos e que eles são repassados, né?
Doutora, e quanto à rotina, como é que funcionam as cargas horárias? O médico ele pode trabalhar o dia todo, apenas algumas horas, pode tirar plantão, como é que funciona?
Bem, tem pra todo do jeito, entendeu? Porque você pode atuar em hospitais, passando visita, né? Você pode ter uma carga horária desde 20 horas até 60 horas. Pode atuar como plantonista, então fazendo plantão, pode ser plantão diurno ou plantão noturno. Pode atuar em consultório particular, em ambulatórios. E, dependendo do local, pode atuar até apenas só como sobreaviso, em vez de plantão, quando não tem um fluxo muito grande entre os hospitais maiores. Que não são específicos de doenças tropicais, né? Não são hospitais de doenças tropicais, você pode atuar como sobreaviso. Então, depende muito de cada profissional, né? Se quiser trabalhar 24 horas por dia, 36 horas, pode. Aquele que quer qualidade de vida também pode trabalhar 40 horas com tranquilidade, passando visita. Muito tranquilo, vai depender mesmo de perfil de cada profissional.
E outra dúvida que eu tenho, doutora, na sua opinião, com relação a essas clínicas particulares de infectologia, vale a pena ter uma? O paciente ele realmente vai ser atendido? Ele realmente vai querer ser atendido nessas clínicas particulares? Ou ele prefere ir para os ambulatórios, para outros lugares?
Antes da AIDS, era muito difícil. Você normalmente fazia consultório de clínica médica e infectologia. E para que um paciente com da doença infecciosa procurasse, era bem difícil. Mas depois, com a AIDS, que é uma doença crônica, que precisa de tratamento, de acompanhamento regular, aí o campo aumentou bastante. A maioria, como eu falei, é AIDS. Assim, aí tem aqueles pacientes, por exemplo, que vão pescar ou que vão fazer um turismo de aventura e aí, por acaso, contraem o leishmaniose, tanto faz visceral, tegumentar, que são pacientes que também precisam de um acompanhamento pós-tratamento, né, que é para ver como está evoluindo. Aí esses pacientes também, às vezes, fazem diagnóstico com clínico geral e aí são encaminhados para o infectologista para esse tratamento e acompanhamento.
Falando agora um pouco do mercado de trabalho, como é que a gente consegue os primeiros trabalhos? Se a pessoa não quiser seguir direto para as residências, como é que ela pode atuar para no futuro ele conseguir fazer uma prova de título, por exemplo?
Normalmente, já os concursos, eles são para as especialidades. E aí, assim, se você entra, por exemplo, assim, de um concurso ou então um contrato como clínico geral e está trabalhando em um serviço de infectologia, posteriormente você pode requerer ao diretor essa declaração e aí tentar a prova de título. Aqui a Araguaína, eu acredito que o mercado ainda seja um mercado bom. Já tem residência no Hospital de Doenças Tropicais aqui de Araguaína. A primeira residência foram oferecidas várias vagas e apenas uma pessoa foi admitida como infectologista para trabalhar no HDT, né? Então, na época que o HDT se tornou federal, abriu o concurso e foram oferecidas, eu não lembro se 6 ou 9 vagas. Dessas aí, 3 pessoas passaram, apenas 1 assumiu, porque as outras 2 eram da região sudeste, se eu não me engano, e não quiseram, assim, mudar o nível de vida, né, que tinham lá. É mais difícil, a gente esbarra muitas vezes nisso, né? Principalmente quando a pessoa é solteira, ela quer estar ali no meio dos amigos, no local onde tenha teatro, shopping, cinemas, então a gente tem essa dificuldade, né? Você pode trabalhar por concurso, né? Prestando concurso público ou por contrato, né, de trabalho. E atualmente tem essas OS, né, essas organizações sociais, em que você faz concurso e você é admitido pela CLT.
Então a senhora está dizendo que para conseguir é necessário concurso ou então contrato, mas e aí como é que a gente consegue esses contratos? Com quem que é necessário conversar? Com o diretor? Com o RH? Como é que funciona?
Justamente. Por exemplo, assim, dando um exemplo aqui do Hospital de Doenças Tropicais, que na época, como eu falei, eles abriram várias vagas, né? E tem uma defasagem. Então, por exemplo, assim, se não tiver um novo concurso e está precisando de infectologista, aí você vai até o diretor, né, da OS e entrega o currículo, ele vai avaliar e ver se consegue fazer um contrato. Igual como ocorre com outras especialidades aqui no próprio estado, né? Às vezes não tem concurso, ou então o concurso vai demorar, ou então teve concurso recente e o próximo será com vários anos, 2, 3 anos. O serviço tem a necessidade, você pode ter um contrato, né?
Doutora, e quais são os fatores desmotivadores que a senhora enxerga para as pessoas não quererem ir atuar na área? Eu já emendo com outra pergunta. Quais são os fatores desmotivadores para quem já está atuando na área?
A desmotivação que eu vejo é que, muitas vezes, como são doenças infecciosas de vários sistemas, o próprio clínico começa o tratamento. E quando a coisa complica, é que ele encaminha para o infectologista. Então, por exemplo, infecção do trato urinário. O próprio clínico começa a tratar. Começa um antibiótico empírico. E aí, se esse paciente começa a agravar, os sintomas permanecem, ou então pioram, ou então o paciente já faz um quadro de infecção generalizada, aí ele, não, agora eu vou encaminhar para o infectologista. E aí, joga a bomba lá na mão do infectologista e, ó, agora tu te vira aí. Ah, mas tem cultura, você fez... Não, não fiz cultura. E tomou que antibiótico? Ah, olha, eu já tomei esse antibiótico e não resolveu. Então, assim, um fato desmotivador pra gente é justamente esse.
E quanto ao panorama atual, como é que tá a especialidade? Como é que ela tá sendo enxergada?
Eu acredito que seja uma especialidade que não sobram vagas, né? As residências, elas têm uma grande procura. Aqui em Araguaína, nós éramos só 3 infectologistas. Agora saíram 2 residentes aqui do HDT. As vagas são 2 vagas de residência, então foram preenchidas as primeiras. E, posteriormente, essas outras que tiveram também foram preenchidas. É uma especialidade que tem uma procura, não é uma procura tão grande, tanto que, como eu falei, a gente tem, principalmente aqui na cidade, né, que eu posso falar com mais propriedade, a gente tem um déficit de profissionais na área de infectologia.
Pois é, né? E Araguaína é uma cidade relativamente grande para os padrões de cidades do Tocantins, né? Ela é colocada como a capital econômica do estado, então é meio estranho, né? Meio complicado não ter tantos especialistas atuando nessa área por aqui.
E aqui, por exemplo, assim, para o próprio hospital, que é um hospital de especialidade, né, em doenças tropicais, tem uma defasagem, né? Tem uma necessidade de mais profissionais.
Doutor, e quanto ao panorama atual da especialidade, com toda essa pandemia, todo esse caos que vemos mundo afora, mudou muita coisa? Os médicos infectologistas, eles estão sobrecarregados, a carga horária aumentou, o que que houve?
A carga horária, na verdade, ela permanece a mesma, só que assim, a cobrança é maior, né? Você tem um aporte maior, mas também a gente divide muito o pneumologista, o intensivista, então a pandemia, ela está exigindo, mas não só da infectologia, né? Ela está exigindo também de outras especialidades. Então, a gente pôde dividir. Diferente de quando aconteceu a AIDS, que aí a gente foi mais cobrado, mais solicitado. Né? Mas com relação à pandemia, que é uma infecção viral, né? A gente tem dividido com essas especialidades.
Bom, e agora chegou aquele momento de um assunto um pouco delicado e até um pouco antiético, né, de se perguntar pessoalmente, mas como é que é a remuneração? Qual é a média de remuneração que o profissional ele vai conseguir arrecadar? Não é necessário a senhora falar o quanto que a senhora ganha, até porque eu não vou perguntar isso, mas é importante saber a média de remuneração atual da especialidade, porque é algo que a gente precisa pensar, né, quando a gente vai escolher alguma especialidade.
A remuneração, na verdade, ela não é uma remuneração fixa. Ela depende de cada estado ou município e ela é semelhante às outras especialidades. Então, quando você presta concurso público, por exemplo, não existe diferença com relação ao valor. Então, existe diferença com relação à carga horária. E, com relação à carga horária, é semelhante às outras especialidades. Então, o que oferece o concurso para o infectologista de 40 horas, ele vai oferecer para todas as especialidades. Então, para pneumo, para hemato, para oncologista. E, como eu falei, ela vai variar de estado para estado, de município para município. Eu cheguei a conversar com alguns colegas de Goiás e do Pará, e eles colocaram que uma média salarial seria em torno de uns 20 salários por uma carga horária de 40 horas.
E lembrando que o salário mínimo ele está em torno de R$1.000, mil e pouquinho. Então, façam aí as contas.
Isso falando com relação ao estado, né? Eu não cheguei a conversar com ninguém do município, seja contratado ou concursado pelo município, né?
Não, sem problema. Já dá para se ter mais ou menos uma visão de como é que é o panorama quanto à remuneração, né? E agora, para fechar essa rodada de perguntas, chegou a hora da senhora contar alguma historinha esdrúxula, engraçada, atípica, que ocorreu durante o seu ofício, no seu trabalho.
Essa história, ela me deixou um pouco numa saia justa e foi um pouco engraçado, porque eu recebi um paciente, na época que eu trabalhava aqui no HDT, era um paciente analfabeto, e ele chegou com um envelope na mão, um envelope todo grampeado, e aí eu perguntei para ele o que ele trouxe aqui, e ele falou que ele não sabia, e que só encaminharam ele para cá, que mandaram entregar esse envelope. E aí eu peguei e abri, tirei os grampos de uma parte e abri aquele envelope e ali na minha mão estava um exame de HIV positivo. E aí eu comecei a questionar, a conversar com ele, os sintomas, o que ele estava sentindo e ele foi me respondendo. E aí lá pelo meio da conversa eu perguntei se ele já tinha ouvido falar em AIDS, em HIV e ele falou que sim. Eu perguntei se ele tinha feito algum exame nesse sentido, ele falou que não sabia, que ninguém tinha falado nada e eu tinha então que investigar a parte epidemiológica desse paciente, né? Saber formas de contágio e como ele era um paciente analfabeto, quando eu fui questioná-lo sobre relações sexuais, eu perguntei se ele tinha relações sexuais com homens, e aí ele respondeu que sim. E aí eu pensei, nossa, e agora como é que eu vou perguntar para ele se ele é ativo ou passivo? Porque se eu perguntar nesses termos, ele não vai saber. E aí eu parei um pouco, pensei, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu olhei pra ele depois e falei assim, mas e na relação que o senhor teve com o homem? O senhor ficava por cima ou ficava por baixo? Aí ele me respondeu com tranquilidade, né? Mas assim, foi um aperto. E a gente vê assim, que a gente tem que ter um jeito de chegar a uma linguagem simples que o paciente possa entender.
O importante é que deu certo.
Deu certo.
Então, doutora Rosângela, considerações finais sobre tudo que a gente já comentou?
É fazer a coisa com amor, né? Você gostar do que faz, você sentir prazer. Né? Eu sou muito grata à minha especialidade por todas as experiências que eu tive, por todos os conhecimentos, né, as pessoas que eu conheci durante esse período de atuando, né, na infectologia. E faço com prazer o que eu faço, eu gosto do que eu faço. E agradecer todas as oportunidades.
Eu agradeço bastante a senhora ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, falando um pouco mais sobre essa importante especialidade e compartilhando também um pouco da sua experiência. Fico muito agradecido de coração.
Eu agradeço também a oportunidade de estar falando sobre a minha especialidade. Obrigada aí.
Obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você curtiu, se foi divertido, instrutivo, se você aprendeu como perguntar coisas embaraçosas para os seus pacientes, recomenda para outras pessoas, dá 5 estrelas para a gente aqui na Apple, siga a gente no Spotify, não esqueça de seguir, isso ajuda bastante, pois cada recomendação ajuda a divulgar o trabalho que eu faço aqui. Siga nossas redes sociais, escreve para a gente o que achou do episódio, algo que faltou, alguma pergunta que ficou no ar, que no próximo episódio a gente responde. Ficha técnica do episódio, apresentação Matheus Siqueira e doutora Rosângela. Dá um tchau, doutora.
Tchau, gente, obrigada pela audiência.
Pauta Matheus Siqueira, produção Matheus Siqueira e edição Matheus Siqueira. E é isso, até a próxima, people.